Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico Di Masi, é um ensaio de sociologia do trabalho e interpretar o da vida contemporânea. Escrito a partir das transformações do fim do século XX, o livro discuta a passagem da sociedade industrial para a pós-industrial quando a informação, o conhecimento e os serviços ganham centralidade e a tecnologia eleva a produtividade. Nesse contexto, Di Masi propõe a noia de ócio criativo, uma forma de viver e produzir em que trabalho, estudo e lazer podem se integrar de modo harmonioso, favorecendo criatividade e bem-estar. A obra também funciona como crítica cultural ao ideal ocidental, que glorifica o trabalho como medida de valor pessoal e social. Como se mais horas e mais competição significassem necessariamente progresso. Ao conectar mudanças econômicas, novas subjetividades e dilemas do tempo livre. O autor provoca o leitor a repensar a educação, organizar-se políticas públicas para uma era em que nem todo avanço se traduz em mais empregos tradicionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o conceito de ócio criativo é sua triade central. O eixo mais conhecido do livro é a definição de ócio criativo como a convergência entre trabalho, estudo e lazer. Para Di Masi, o ócio não significa inatividade nem fuga de responsabilidades, mas uso do tempo em que aprendizado, prazer e produção podem ocorrer juntos, sem fronteiras rígidas. Esse arranjo contrasta com a lógica industrial clássica, na qual o trabalho é separado do restante da vida e organizado por horários fixos, supervisão e repetição. A proposta valoriza atividades em que a criatividade cresce justamente quando há espaço para curiosidade, conversas, contemplação e experimentação. Ao apresentar a ideia, o autor desloca o debate do simples equilíbrio entre vida pessoal e profissional para algo mais estrutural. Quais modelos de organização e de educação ajudam pessoas a combinar? Razão e emoção, desempenho e satisfaço. O ócio criativo, nesse sentido, é tanto um ideal de vida quanto uma lente para analisar mudanças do capitalismo avançado, onde criatividade e conhecimento passam a ser recursos decisivos. Em segundo lugar, da sociedade industrial à pós-industrial produtividade, tempo e novas tenses. O livro interpreta a transição histórica em que a centralidade do chão de fábrica perde força e cresce em setores baseados em serviços, comunicação e conhecimento. Di Masi associa essa passagem ao aumento de produtividade possibilitado por tecnologia e organizar, o que produz um paradoxo social. A sociedade consegue produzir, mas com menos trabalho humano direto, mas mantém uma cultura que mede virtude por ocupação contínua. A partir de emergem tensis como desemprego estrutural, subemprego e ascensão de falta de tempo, mesmo quando parte do trabalho se torna menos material e mais intelectual. O autor usa essa mudança para questionar a crença de que o progresso deve ser acompanhado por jornadas longas e competição permanente. Em vez disso, argumenta que o tempo livre tende a ganhar relevância e precisa ser compreendido como dimensão constitutiva da vida moderna. A análise conecta economia e cultura, mostrando que a questão do ócio não é apenas individual, mas fruto de como a sociedade distribui tempo, oportunidades e reconhecimento. Em terceiro lugar, critica a idolatria do trabalho, do mercado e da competitividade. Di Masi confronta o que vê como um traço marcante do imaginário ocidental, a glorificação do trabalho como fim em si. Frequentemente acompanhada por uma valorização automática do mercado e da competição. Nessa crítica, o trabalho não é negado, mas relativizado, ele pode ser fonte de sentido. Porém, também pode ser alienante quando reduzido a rotinas prescritas e metas impostas, esvaziando a criatividade. O autor sugere que sociedades e organizações confundem disciplina com produtividade e presença com contribuição real. Sustentando mecanismos de controle que funcionaram bem no modelo industrial, mas que se mostram limitados quando a produção depende de ideias, cooperação e inovação. A crítica também envolve a cultura do desempenho como moralidade, que transforma descanso e prazer em culpa. Ao reposicionar o ócio como espaço legítimo de desenvolvimento humano, Dimasi questiona padrões de status, educação para o trabalho e formas de medir valor social. O resultado é um convite a repensar prioridades coletivas, não apenas hábitos pessoais. Em quarto lugar, tecnologia. Teletrabalho e a possibilidade de reconfigurar a vida cotidiana, a obra discute como a tecnologia pode atuar como aliada na reorganização do tempo, ao permitir maior flexibilidade de onde e quando trabalhar. Nesse cenário, práticas como teletrabalho aparecem como exemplo de rearranjo que pode aproximar prodaço. Aprendizado contínuo e momentos de descanso, abrindo caminho para a lógica do ócio criativo. Ao mesmo tempo, o argumento não depende de idealização tecnológica, a possibilidade de integração entre esferas exige escolhas organizacionais e culturais, como autonomia, confiança e avaliação por resultados significativos. A reflexão é relevante porque espalha que o problema não é apenas ter ferramentas, mas criar ambientes em que elas não reproduzam o velho modelo industrial na forma de vigilância permanente e disponibilidade infinita. A tecnologia pode liberar tempo e reduzir deslocamentos, mas também pode invadir o lazer se não houver novos acordos sociais e pessoais. Ao colocar o tema nessa moldura, Dimasi trata o futuro do trabalho como debate sobre desenho de instituições e hábitos, e não como destino inevitável ditado por máquinas. Por último, educação para o ócio criativo e o surgimento de novos sujeitos sociais. Um ponto importante do livro é a ênfase em preparar pessoas para viver em um mundo em transformação, no qual a criatividade e o conhecimento ganham peso. Para Dimasi, educação não deveria formar apenas para a disciplina produtiva, mas para uma vida que combine estudo, trabalho e lazer com maturidade, articulando emotividade e racionalidade. Essa mudança educacional dialoga com a ideia de novos sujeitos sociais na sociedade pós-industrial, quando identidades e papéis se reconfiguram em meio à globalização, mudanças culturais e novas demandas de autonomia. Ao discutir essas dinâmicas, o autor sugere que a criatividade não é um dom isolado, mas algo que pode ser favorecido por contextos sociais, tempo disponível e estímulos culturais. O foco no ócio, como espaço formativo, implica reconhecer que descanso, brincadeira e curiosidade são componentes de aprendizado ao longo da vida. Assim, o livro aproxima a sociologia do trabalho, cultura e educação, defendendo que instituições precisam evoluir para que o tempo livre não seja apenas consumo passivo, mas oportunidade de desenvolvimento humano e participação social. Ou, conclusão, o ócio criativo é indicado para leitores interessados em futuro do trabalho, sociologia. Gestão do tempo, educação e cultura contemporânea, incluindo profissionais que sentem a pressão da disponibilidade constante e gestores que buscam modelos de organização mais sustentáveis. O principal benefício intelectual do livro está em oferecer uma moldura ampla para interpretar mudanças que vão, além de técnicas de produtividade, ele conecta economia, valores sociais e experiência subjetiva do tempo. Na prática, a obra ajuda a repensar rotinas, a dar legitimidade ao descanso como parte do processo criativo e a compreender por que flexibilidade, autonomia e aprendizado contínuo se tornaram temas centrais. O livro se destaca entre obras de carreira e eficiência, porque não promete fórmulas rápidas nem se limita a conselhos individuais. Ele trata o problema como questão de civilização, perguntando que tipo de sociedade é construída quando o trabalho é idolatrado e o lazer é desvalorizado. Mesmo quando o leitor discorda de algumas ênfases críticas, a proposta do ócio criativo funciona como provocação duradoura se a produtividade cresce. Por que a vida não melhora na mesma proporção? E que escolhas coletivas poderiam transformar tempo livre em criatividade, bem-estar e progresso social? Se você quiser apoiar Domênico Dimasi, Você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!